Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Paty Pita. Ela é de Porto Alegre, formada em Letras pela Unicino, também cursou mestrado e fez doutorado em Teoria da Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul, concentrando seus estudos em literatura infantil. Ela lançou, pela editora Edelbra, o livro É Assim Que As Coisas São? E agora eu converso com a Paty. Bom dia, Paty.
Bom dia a todos os ouvintes também.
Então, você estudou letras, fez mestrado, doutorado, escreveu um livro para tentar responder as perguntas que às vezes os pais têm dificuldade de responder às crianças, né? Ou até não sabem, muitas vezes.
Na verdade, talvez eu nem esteja pensando muito nos pais.
Mas na resposta que as crianças às vezes sentem necessidade, né?
É mais a ideia de diminuir essa importância, né?
Sim.
Porque a gente vive uma sociedade tão sexualizada e trata com um certo rubor uma coisa que é natural. A ideia do livro é bem essa, de conseguir traduzir como a criança vê mesmo isso. Ela não tem... A caixa de Pandora dela não abriu ainda.
É verdade.
Né? Uhum. Então, é por isso que essas personagens que eu escolhi são crianças.
Sim, sim.
Né? Para conseguir tirar esse encabulamento que o adulto tem.
Sim. Então, antes da gente entrar mesmo no livro,
sim,
que tá uma delícia, né? A personagem é Ellie e ele chama Louis. Você já faz um trocadilho aí também com as palavras, né?
É que, na verdade, esse livro foi uma encomenda da Edelbra. Ele foi feito por encomenda.
Sim.
E ele era baseado em um livro que a Edelbra já tinha, cuja autora era francesa.
Sim.
Então, uma espécie de homenagem... Eu escolhi a Ellie e o Louis.
Uhum, muito bom. Muito bom. Mas antes, vamos falar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória até aqui. Desde o início, por que você se interessou por letras, por que foi concentrando os seus estudos na literatura infantil, o que você lia quando era criança, essas coisas.
Olha, a minha trajetória hoje, vendo, ela parece uma linha reta, mas não foi.
Sempre parece uma linha.
Quase todo mundo, né?
Uhum.
Parece uma linha reta, mas não foi. Eu fiz letras de um jeito muito, muito safado.
Sim.
Eu estava entre direito e letras, e eu pensei, nos dois eu vou ler muito, né? Pelo menos letras eu me divirto.
Sim, sim.
E optei por letras. Mas hoje, vendo como se deu a minha trajetória até aqui, eu vejo que eu estava meio que perdida já, porque nos primeiros anos de escola eu li a fada que tinha ideias.
Ah!
E
quando criança ou quando estudante de letras?
Quando
criança.
Quarta série.
Ah, sim, claro. Né?
Quando eu li A Fada que Tinha Ideias e nunca mais abandonei aquele livro, eu vi que eu não ia fugir das letras.
Sim, Fernanda Lopes de Almeida.
Eu não ia fugir das letras. Porque é o universo que encanta, é o que traduz o mundo pra gente.
Sim.
Nada no mundo te prepara mais do que a literatura, né?
Com certeza. E é uma coisa que as pessoas não têm isso como uma clareza que você tem, né, que você respondeu agora, assim. A literatura realmente traz todas as respostas para a gente.
Todas. E talvez nisso venha o meu encanto pela literatura infantil.
Uhum.
Porque por mais que exista nas letras uma discussão sobre se existe esse gênero... Né,
é uma discussão até... polêmica, né, às vezes.
Não, ilegítima, porque as coisas existem só na linguagem, né? Então, se nós chamamos de literatura infantil, é porque é. Eu costumo dizer que ela é literatura infantil para quem não gosta de literatura.
Sim.
E quem gosta de literatura é literatura e ponto.
Mas é exatamente isso.
Um adulto pode ler literatura infantil. Um idoso, uma criança, tanto faz.
Uhum.
Né? Então, é um ótimo estilo de literatura.
E a fase que a gente passou na vida quando era criança é uma fase que todo mundo passa, né?
Exatamente.
Como canta a Adriana Calcanhoto, né? Einstein já foi criança e etc.
É verdade. Né? E eu, na verdade, eu comecei no mestrado e no doutorado. Quando eu fiz letras, eu já fiz pensando no mestrado e no doutorado para trabalhar com pesquisa.
Uhum.
Então, eu fiz a mestrado e doutorado com bolsa de CNPq e de pesquisadora. Pesquisei produção cultural para crianças.
Sim.
E pesquisei a contemporânea produção cultural para crianças.
Uhum.
E agora o meu passe está vendido de novo para a PUC-RS com bolsa de pós-doutorado do CNPq para trabalhar dentro do DELFUS, que a PUC tem a DELFUS, que é o Espaço de Documentação e Memória Cultural.
Sim.
Onde eu estou trabalhando o acervo da Maria de Noralos do Prado, que é uma pioneira no Rio Grande do Sul na produção cultural para criança.
Uhum.
É uma escritora que tinha essa preocupação em fomentar a produção cultural para criança.
É interessante, o Rio Grande do Sul tem uma tradição, né, na literatura já faz tempo e é muito forte, aí tem muitos autores de muita boa qualidade, né?
E muito bons teóricos, muito bons estudiosos, né?
Também, também. Isso é muito bom.
É.
Tem que irradiar para o Brasil afora, assim, isso lá na raiz do Brasil, né, aqui embaixo, geograficamente, assim, é para subir para o Brasil afora,
e
crescer
mim,
como uma árvore.
É um curso interessante, porque... eu estudei a produção contemporânea, mas como é que isso começou aqui? Né?
Uhum. Agora, o lance da tradução, do livro traduzido, muitas vezes a gente pensa que, claro, o Brasil hoje tem autores maravilhosos, né? Inclusive fazendo sucesso nas feiras internacionais, a de Frankfurt o ano passado, de Bolonha sempre, né? E a gente fica pensando que, às vezes, os livros traduzidos trazem uma realidade que não é a nossa. Mas a infância é bom que se compartilhe, né, essas realidades diferentes pelo mundo afora.
Eu acho que desde que não se substitua uma coisa por outra...
Sim, sim.
Desde que o livro estrangeiro, né, de uma cultura estrangeira, não suplante o produzido, uhum, aqui, eu acho que quanto mais melhor, né?
Sim, sim, nesse sentido sim, né?
Eu acho que quanto mais melhor, porque a gente tem... tudo acaba sendo enriquecimento, né?
Sim.
Eu fico vendo a própria biblioteca da minha filha aqui, é uma mescla, e a qualidade se mantém.
Sim, porque houve um momento na história da literatura infantil do Brasil que a gente não tinha nada nacional, né?
Muito pouco.
Tinha Monteiro Lobato, quase que só Monteiro Lobato, né? Quase que só. Porque
difundido isso, né?
Uhum. E hoje a gente tem muitos bons autores.
Temos, nossa, nós temos... Na verdade, fora a minha formação, hoje eu tenho uma ideia de consumidora para preparar os livros que a minha filha lê.
Uhum.
Lena ainda não, mas que eu leio para ela.
Sim.
E eu fico encantada. Uma ida à livraria é um encanto, porque a quantidade de produção nacional é incrível.
Sim. É verdade.
Muito boa qualidade.
E não pode ir só numa livraria, tem que ir em várias, porque as livrarias, às vezes, são restritas, às vezes.
Né? E os livros, hoje, com a internet, né, livros te chegam pelos meios mais inusitados, né?
É verdade. Paty, vamos falar então de Assim que as Coisas São?
Vamos.
Então, você disse que o livro foi encomendado, né?
Foi por encomenda.
E como é que você foi fazendo, então, a composição dele, assim? Você começa com duas crianças se apresentando, ela é Ellie e ele é o Louis.
Ele é o Louis.
E vão descobrir as coisas.
Olha, o processo de criação é sempre uma coisa engraçada, né?
E varia de autor para autor?
Varia. No meu caso, é uma coisa... É uma coisa exaustiva, porque eu fico pensando, isso eu aprendi com uma orientadora minha antiga. Eu fico pensando 24 horas por dia na mesma coisa e do nada, dali uma semana, duas, em uma hora já o desenho se fez, né?
Uhum, é por aí.
É bem assim, é engraçado. E o é assim que as coisas são é uma frase que eu costumo usar com a minha filha.
Uhum.
Costumava usar com a minha filha, sempre usei. E tem um quê de tautologia, né? E tem coisas que só a tautologia explica, né?
Sim.
É assim. Não sei te dizer porquê, mas é assim.
Uhum.
E de alguma forma essa frase apaziguava ela.
Sim.
Quando ela estava em conflito e requeria uma certa calma, eu dizia, não sei, filha, só sei que é assim que as coisas são.
É porque os pais, os adultos, não têm explicação para tudo desse mundo, né?
Mas por incrível que pareça, essa não explicação, com certeza, explicava.
Sim, claro. Até para a vida de qualquer pessoa mesmo, para a vida...
E tinha um quê de Suassuna nisso.
Sim. Né?
Do personagem do Alto da Compadecida,
uhum.
Quando ele dizia, é assim. Né? Só não, eu não sei, mas é assim.
É.
Né? E é assim que as coisas são, funcionam desse jeito. Já no intuito de toda a obra, de reduzir uma importância envergonhada das coisas, né?
Uhum.
Porque não há por que fazer todo esse alvoroço em torno de sexo, porque é assim que as coisas são.
É.
E o livro acaba todo ele não sendo necessariamente de educação sexual, porque ele está incluído em todo um processo que eu fiz questão de exemplificar todo ele, todo um processo de constituição corporal mesmo.
Sim, sim. O que eu achei interessante é que você começa com as coisas mais simples, assim, do dia a dia, né? O lance da bicicleta.
As diferenças, né?
E o menino e a menina. Eu gosto de desenhar, você não gosta. E eu sou ruiva e você é morena. E aí vai, você vai falando das características também físicas e do menino e da menina, como que cresce, e aí vem o corpo humano, né?
Porque eu quis realmente colocar dentro de uma ideia biológica natural.
Sim, mas é, não é?
Assim, por isso, é uma coisa que sempre me incomodou.
Uhum.
Sempre me incomodou toda essa áurea de mistério e de pecado. E
às vezes por causa da religião, né? Você falou a palavra pecado. Às
exatamente.
Vezes a questão da religião e dos preceitos e tal. E a gente também tem que ter o cuidado, né? Sempre.
O que me preocupa é que essa posição do adulto, já forjada nessa ideia cultural, acabou em oposição a isso, fazendo uma sociedade muito preocupada com sexo.
Uhum.
Uma sociedade pautada pelo sexo.
Sim.
Somos sexualizados até na compra do supermercado.
Sim, é verdade.
E isso me preocupa.
Até para comprar o shampoo da criança, né? Shampoo de frasco azul, shampoo de frasco cor-de-rosa.
Isso. Exatamente isso. E o que me preocupa é que acaba canalizando uma energia muito séria.
Sim.
Que é até um desperdício de energia, né? Porque...
energia, além de desperdiçada, é canalizada de forma errada até.
Exato, porque não, aí a gente vê a ideia do preconceito, né?
Uhum, claro.
Homem dirige melhor que mulher, uhum. Mulher cozinha melhor que homem, meu Deus do céu.
Absoluta nada a ver, né?
É só um detalhe da minha pessoa, não sou eu.
Uhum. Então, o livro tem ilustrações do Cláudio Martins, eu queria que você comentasse também, porque eu acho que enriqueceu demais seu texto.
Muito, nossa... Eu fiquei muito contente quando eu conversei com a... Na verdade, com quem eu tratei a maior parte desse livro foi com a Camila Killing, que agora até também já está num doutorado e já está em Portugal fazendo a parte do doutorado dela.
Sim.
ela, quando ela me disse que estava acertando com o Cláudio, eu fiquei muito contente, porque o Cláudio tem uma bagagem tremenda, né?
Ele desenha e faz capa para livros didáticos, assim, mais de 1000 pelo Brasil afora, né?
Não, e fora as figuras maravilhosas que ele trabalha, a Ruth Rocha.
Sim.
Nossa, a Ruth acaba sendo a minha ideia de, meu Deus do céu, né? Um livro ilustrado por ele, para mim, é uma referência tremenda. É. E ele foi muito feliz numa série de coisas nessa ilustração, em toda ela. E algumas coisas que eu acho que esse toque que eu queria muito no livro, esse toque sensível, veio do traço do Cláudio.
Sim, é verdade.
Certamente, ele teve situações no livro que dá aquele momento, ai, o mundo é bom.
Que bacana.
Que eu queria passar para criança, né? Aquele momento de, ai, não é tão caótico assim, a gente que complica.
Claro, as coisas são assim, né?
É, assim que as coisas são.
Exato.
Não precisa fazer tanto escândalo, né?
Paty Pita, esse é seu primeiro livro, né, para crianças?
Isso.
E tem mais chegando por aí?
Olha, tem mais alguns prontos, mas por hora, eu acho que para esse ano deve sair um, que também, de novo, eu acho que para ser verdade tem que ser uma coisa que venha de dentro. Então,
sim,
como eu tenho em casa uma menina de 5 anos, quase todos os livros, assim como é, assim que as coisas são para ela.
Sim.
Vêm dela e voltam para ela.
Claro.
Então, agora eu estou trabalhando num que lida com a ideia de tempo, que é o que eu noto que é uma grande dificuldade para criança.
É verdade.
É para nós também.
Sim. A gente trabalha o tempo de uma outra forma, né?
É. Então, eu estou trabalhando com a ideia do tempo. Estou tentando fazer uma aproximação com Heidegger, né? Que ele tem a ideia central que mais me agrada. É, não interessa se é hoje, amanhã ou depois, interessa que a gente tem que rechear o tempo da melhor forma possível, né?
Claro.
E eu estou trabalhando com uma editora nova aqui em Porto Alegre, a Piquenique, e esse livro provavelmente vai sair com eles, né? Mas acho que só para o final do ano que vem.
Ah, que bacana.
E a ideia mesmo é de continuar traduzindo e enfeitando o mundo. Porque, ainda que haja discussão entre pedagogia e literatura, o uso que a pedagogia faz da literatura, tudo vai depender do discernimento de quem produz.
Sim, sim. Né? As pessoas tendo acesso, as crianças tendo acesso, elas vão compondo o seu universo, né?
Exato, porque a fruição pura da literatura, que eu acho legítima, mas também há o fato de que a criança, sim, aprende brincando. Então, não tem por que abrir mão desse veículo.
Sim,
não tem
por
que. Só, claro, não dá para fazer atrocidade. Não, tudo vai depender do discernimento do produtor, né? Da sutileza com que ele vai usar o meio.
É isso mesmo. Que bacana, Paty. Parabéns.
Obrigada.
Parabéns por esse livro. O livro pode ser encontrado nas livrarias. Foi lançado pela...
Pode ser encontrado no site da Edelbra também.
Sim.
Que fica fácil.
Claro. E nas livrarias pelo Brasil afora.
Pode.
Não é isso? E é isso. E a gente está esperando o seu próximo livro sobre o tempo.
Ah, pode deixar. Assim que sair eu mando para vocês.
Tá bom. Um grande abraço.
Foi
sucesso.
Um prazer conversar com vocês.
Também nosso. Um grande abraço.
Igual. Bom dia a todos.
Bom dia. Conversei com Paty Pita. Ela é de Porto Alegre, é autora do livro É Assim Que As Coisas São. O livro tem ilustrações do Cláudio Martins e foi lançado pela editora Edelbra. Consulte lá no site para você ver que lindeza é o livro. www.edelbra.com.br.
Falando de livros.